Conexão Itajubá tem a grata satisfação de receber aqui nas ondas da Panorama nossa parceira, diretora da Faculdade Venceslau Braz, enfermeira Débora Vilela. Professora Débora Vilela, um prazer recebê-la. Bom dia.
Bom dia, Otávio. É sempre muito bom estar aqui com você.
E também cumprimentamos ele, que está com o pé na formatura, Gabriel, aluno da Faculdade Venceslau Braz. Gabriel, prazer te receber. Bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
Bom dia. O prazer é todo meu, Otávio.
Minha cara Débora, nós tivemos aí que o dia 18 foi o dia, foi uma conscientização e educação, o impacto do álcool na saúde mental, o dia do combate ao alcoolismo. E aí, eu queria que você falasse como é que é essa situação aqui na nossa região.
Olha, Otávio, eu costumo falar, tá, que o alcoolismo, o álcool, é a mãe de todas as drogas. Porque é uma doença, tá? Ela tem é considerada doença pela Organização Mundial de Saúde e é uma doença crônica, que não tem cura. E que muitas vezes as pessoas não dão a devida importância para o alcoolismo, por ser uma droga, né? Uma droga lista, ou seja, é vendido livremente para quem quiser. E ela é que muitas vezes é a porta de entrada, muitas vezes não, ela é a porta de entrada para o alcoolismo. E a gente vê que até mesmo, né, por uma questão de sociedade, né, a gente percebe que pais, quando o filho é pequeno mesmo, principalmente os meninos, né, costumam dar bebida para o filho. Não, toma um pouquinho aí, porque para mostrar que é homem, isso deixa a gente muito triste, porque a gente não sabe quando vai, quem é a pessoa dependente do álcool. Tá? E o álcool também, o alcoolismo, quando eu falo em alcoolismo, eu não falo em pinga. Né? Que às vezes a pessoa fala, ah, é alcoolista, bebe pinga. Né? Não, ele é alcoolista, é alcoólatra, tá, fica lá no mercado, lá. Tal, não. O alcoolismo é qualquer tipo de bebida alcoólica. Então, tem pessoas que são dependentes do álcool, tem pessoas que são dependentes do uísque, tem pessoas que são dependentes da cerveja. Então, tudo que contém álcool, né?
Tem álcool, tá bebendo.
Tá bebendo.
O Débora, só queria fazer uma observação em relação a isso que você está colocando, que é muito, muito importante, que há alguns anos atrás eu vi uma palestra que foi oferecida pela Polícia Civil, exatamente sobre a porta de entrada para as drogas. E foi uma surpresa, eu confesso, para a maioria das pessoas e para mim também, de que é exatamente isso. Não é maconha, não é, sei lá, lança-perfume, não são essas drogas que levam. Então, o cara começa fumando maconha e vai crescendo para drogas mais pesadas. Eles falam, não, é o álcool. O álcool que é o grande, que é a porta, né? O portão por onde esse pessoal começa. Aí, a partir daí, vai evoluindo para outras drogas. Sim. Ou precisando tomar cada vez mais bebida para satisfazer. Chegando ao ponto que tem pessoas que são dependentes químicas do álcool, que na ausência de álcool tem convulsão, passa muito mal.
Sim, né?
Eu pergunto a você, quais são as consequências principais de quem tem alguém dependente de álcool na família, dentro da sua experiência?
Primeiro, dentro da minha experiência, a questão de você conviver com um alcoolista, né, em casa, é muito difícil. grandes problemas familiares surgem devido ao alcoolismo, tipo agressões físicas, agressões verbais, né? A pessoa bebe demais, quebra a casa inteira. E muitas vezes a família, com medo, encobre isso. Então, é muito importante que você faça um tratamento tanto com a pessoa quanto com a família do alcoolista, para ela perceber, né, o quanto ela está sendo afetada pelo alcoolismo.
Isso também é importante em grupos como o Amor Exigente, que tratam das
exigente,
famílias, né?
Que trata a família, né? Nós temos também o Al-Anon.
Ah, sim.
Que é específico para a família, né?
Uhum.
Nós temos aqui em Itajubá, nós temos um grupo de Al-Anon.
É uma situação extremamente complicada. Eu queria passar para o Gabriel está caladinho, pensando que ia sair da porta aqui. Agora, Gabriel, dentro do que você já aprendeu lá com a professora Débora, que é uma das maiores especialistas em saúde mental que nós temos aqui na região.
Sim.
Aliás, quase profeta, né?
Sim.
Tudo que, só para você saber, Gabriel, tudo que está acontecendo hoje de ruim no mundo, a professora Débora avisou que ia acontecer aqui. Lembra, Débora?
Na época
da pandemia, falou, vai ter isso, essa polarização louca que a gente vê em todos os campos, inclusive da política. Mas eu pergunto a você, como é que um indivíduo, como é que a família sabe que o indivíduo está dependente do álcool? Você tem essa avaliação?
Sim. Dentro da minha experiência, vinda da faculdade, assim, e da aprendizado, a gente também consegue vivenciar isso dentro do campo de estágio. Então, a gente tem um campo de estágio que a gente consegue ver isso nitidamente com os pacientes que eles são dependentes. Então, a gente começa a observar que eles apresentam alguns sinais que realmente começa a afetar o fisiológico da pessoa. Porque, querendo ou não, é uma doença, uma patologia.
Isso é importante.
Que ela vai afetar a fisiologia inteira.
Alcoolismo não é vagabundagem, né? Não é vagabundagem,
não,
é uma doença.
Ela afeta, a gente pega lá na fisiologia, a gente afeta o maior neurotransmissor inibitório, que é o GABA. Então, ele vai fazer com que o paciente, ele comece a criar alguns certos tipos de vícios de atitude, como irritabilidade com a falta, uma certa dependência, porque o nosso sistema inibitório, ele vai começar a precisar do álcool para funcionar. Então, a gente começa a apresentar alguns certos sintomas a partir disso. Desde o começo a gente já começa a apresentar. Então, aquele sentimento que a maioria fala de felicidade que você tem momentânea, da quando você toma o álcool, é o estímulo do álcool no seu corpo. Então, aquela felicidade, aquele momento que você sente com coragem para tudo, é o que o álcool traz.
Ou seja, ele afeta o sistema inibitório?
É o maior.
É isso? Aí o sujeito se acha, né?
Isso.
E a mulher também, né? Quando tá, porque não é só homem que bebe, não,
não,
viu, gente?
Não
é isso, Débora?
Exatamente. Antigamente, a gente falava-se que existia 5 alcoolistas para uma mulher. E atualmente, os dados já comprovam que já está no 1 por 1.
Então a mulher está avançando nesse campo, lamentavelmente. Agora eu pergunto para você, você colocou, e o Gabriel também, que é uma doença. Então, é uma doença relacionada à saúde mental, que é a sua especialização?
Sim, é uma doença relacionada à saúde mental, tá? E que é uma doença crônica. O único tratamento que existe é a pessoa parar de beber. Mas para isso, ela tem que querer.
Ah, não adianta forçar.
Não. Por exemplo, ela pode ficar, tá? 10 anos sem beber. Não. Curou do alcoolismo. Não curou.
Não cura.
Porque se ela voltar, 10 anos eu não vou voltar mais, não tem problema nenhum. Se ela bebe um copo de cerveja, o organismo dela vai sentir a necessidade, da manhã ela vai tomar 2 copos, 3 copos e vai voltar tudo de novo.
Então é uma doença que não tem cura?
Não tem cura.
Não tem cura?
Não.
Nossa. Então é uma condenação, né?
É.
Existe algum tipo de medida preventiva que se pode tomar para evitar o impacto do álcool?
Olha, a melhor medida é não beber.
Porque... Passa longe, né?
É, porque na realidade a gente só vai saber se a gente é independente ou não a partir do momento que a gente toma o primeiro role, né?
Sim, com certeza.
Então, se ela nunca tomou bebida, ela não vai saber se ela é dependente ou não.
Ou não.
Né? Então, o tratamento é não beber.
Não beba.
Não beba.
Agora, existe algum, hein, Gabriel, também nos teus estudos lá, existe algum componente de herança no alcoolismo?
Sim.
Tem mesmo?
Tem.
Ou seja, se ele é filho de um alcoólatra, de alguém que tem dessa dependência, ele tem a chance de
ser um alcoolista.
Mas não porque viu o pai bebendo ou a mãe bebendo.
Não, porque ele tem o gene do alcoolismo no corpo.
Nossa.
É, como eu disse, Otávio, são mudanças fisiológicas que acontecem no nosso corpo. E querendo isso, vai modificando alguns genes dentro do nosso organismo, que a partir do momento quando vai ser gerado uma criança, vai ser passado. Então... foi até um assunto da nossa primeira aula de saúde mental, foi ano passado, que essa frase me impactou muito, que a professora Débora me disse. A pessoa só vai saber quando tomar o primeiro gole. Então, assim, a gente vê que é uma doença tão grave que ela afeta a família ao redor também. Porque a partir do momento que você descobre um alcoolista dentro da família, o hábito de vida dentro da família também tem que mudar. Porque você está acostumado com as festas de fim de semana que vão, você bebe com a sua família e aquela pessoa tem uma propensão, é você expor ela ao fato e ao vício. Então, você está causando um pouco mais de malefício. Então, o tratamento que a gente fala, ela é multifatorial. A gente trabalha tudo, não somente a retirada, mas a mudança de hábito totalmente também.
Olha, vocês estão colocando um elemento assim, vou exagerar um pouco, mas eu acho que cabe bem, que é terrível dentro das famílias dessas pessoas, né? Porque, só para recapitular aqui um pouquinho, né, Débora, me corri se eu estiver errado. O indivíduo que se tem, o fator inibitório tá bloqueado pelo álcool, o indivíduo ele pode ficar engraçado, pode ficar a pessoa, não o homem, a mulher também, engraçado, pode ficar depressivo e pode ficar violento.
Pode.
Então, a gente vê muitas vezes o alcoolismo na raiz da violência doméstica.
Na raiz da violência doméstica e muitas raízes, né? Porque eu costumo falar, né? Que pergunto muito para eles, né? Qual a droga que mais mata? Que é o alcoolismo, porque ela mata diretamente.
Sim, isso.
E ela mata indiretamente muitas pessoas, principalmente quando eu falo em acidentes de trânsito.
Sim.
A pessoa está alcoolizada.
Sim.
E acaba batendo em outras pessoas, morre outras pessoas, porque aquele motorista estava alcoolizado.
Olha só. Agora, o Gabriel, o Débora, existe um preconceito em relação a isso?
Sim.
Né? Aquele estigma, pô, isso aí é o cara que não tem nada que fazer. Uhum. E não é bem assim essa história. Eu pergunto, como é que a sociedade pode melhorar a conscientização em relação aos riscos do álcool para a saúde?
Olha, eu acho que não só a sociedade, mas o governo de uma forma geral, né? Assim, de mostrar que o álcool, ele é extremamente prejudicial. E a sociedade comece a ver o alcoolista não como um zé ninguém, né? Mas como uma pessoa doente, como uma pessoa que tem, por exemplo, diabetes, hipertensão, né? Que esse preconceito se acabe.
Com certeza. Com certeza. Essa é a visão que as pessoas têm que ter. Mas existe algum trabalho por órgãos governamentais, nas escolas, fazendo isso já?
Eu acho que é importante. Atualmente nós temos dado muita palestra em relação ao alcoolismo. Tá? Nós já fizemos, alguns anos anteriores, nós fomos escola em escola falando sobre os malefícios do álcool e de outras drogas. Tá? E isso deve ser algo contínuo. Né? Da mesma forma que, fazendo um paralelo, né? Se você compra um cigarro, que é uma droga lícita, também você tem estampado lá, essa substância pode causar câncer, né? Por que não fazem isso com a bebida alcoólica?
Com a bebida alcoólica. É verdade, é verdade, é verdade. O Débora, que recomendação então que você faz? É essa? Não beba, é isso, Gabriel? Não beba.
Não.
Não?
O ideal é não beber.
O ideal,
né?
É
não beber e começar a perceber, principalmente as famílias, ou pequenas mudanças no, na pessoa que está ao seu lado quando bebe, se ela tem essa mudança, né?
Sim. Isso é muito, muito
antigamente, agora nem tanto que os postos estão mais alertas. A síndrome da segunda-feira. A esposa, muitas vezes, com medo do marido perder o emprego, ela ia lá, pedia um atestado, né?
Entendi.
Com outra causa, né? Tudo porque ela sabia que o marido não tinha condição nenhuma de trabalhar. E ela, para preservar a família, para preservar o sustento da casa, né? Ela acabava fazendo isso. O final do alcoolismo é muito triste, Otávio.
Com certeza.
As doenças que geram no final do alcoolismo é muito triste.
Com certeza. Ô, Débora, agora mudando de assunto rapidamente, como é que estamos lá no nossas inscrições para a faculdade Venceslau Lau Braz?
Perdão,
antes disso, a faculdade está fazendo palestras, ela oferece palestras sobre
oferece, é só pedir para nós que na área de extensão nós fazemos palestras sobre esse assunto.
Manda o Gabriel lá.
Pode
ir, Gabriel?
Posso.
Tá, nós fazemos palestras.
Super importante.
Super importante. Eu acho que isso deve começar a nível de criança mesmo, né? Que são os maiores prejudicados nessa história toda. Se eles se tornarem crianças conscientes, isso no futuro, a longo prazo, vai dar resultado.
Com certeza.
Tá?
Com certeza.
E nós estamos assim, né? Eu fiz questão de trazer o Gabriel hoje para mostrar também o diferencial da nossa escola, que é totalmente presencial. Então, o aluno, durante todo o estudo, ele não está na teoria quanto na prática, vivenciando o dia a dia disso, vendo na realidade quem é o alcoolista, né? E não apenas estudando no livro. Você vê no livro é uma coisa, mas você vê na prática é outro, totalmente diferente.
Ô, Débora, quem quiser palestras com o Gabriel ou com você, como é que faz?
Não, pode ligar na escola, tá? Conversar com Valéria ou Poliana, né? Que ela vai agendar, ou falar diretamente comigo, né? Que nós vamos direcionar os alunos do, principalmente do nono período, que são aqueles alunos que já têm a experiência prática.
Maravilha.
Sobre esse assunto.
E agora, quem quiser ser aluno lá, ainda pode?
Pode.
Ah,
nós
pode?
Estamos com um período de transferência, né?
Uhum.
E abriu agora o ProUni e o FIES.
Ah, legal,
tá?
Legal. Então, está aberto até quando?
Até, eu acredito,
até março.
Até início das aulas.
E como é que as pessoas fazem contato lá?
Com a Valéria.
Através do telefone, que
3622-0930.
Ou então no site?
No site.
3622-0930. Gabriel, repete.
3622-0930. Ou através do site da faculdade, que é www.fwb.edu.br.
Pronto. Já pode ser um grande palestrante.
Ou através do nosso Instagram também, @fwbitajubá.
Menino. É a tua memória estendida, né, Débora?
É, minha memória estendida.
Olha, Débora, muito obrigado. Você sempre trazendo esses temas super importantes, super complicados até de falar, mas você sempre explana com grande maestria.
Eu gostaria também de mandar um abraço para você, e eu vou mandar para o pessoal que mora na Piedade, que todos assistem a sua audiência no bairro da Piedade, é muito grande, tá? Então
obrigado.
Eu deixo meu abraço pro pessoal do bairro Piedade.
Alô, Piedade, muito obrigado pela audiência, um beijo para todos aí, um grande abraço a todo mundo, é um bairro muito querido, é onde se acontece maior festa religiosa da região, Festa da Piedade, que é 15 de agosto. Obrigado, Débora, de novo, muito obrigado mesmo, e por ter trazido o Gabriel aqui.
Uhum.
Até breve, Gabriel, foi um prazer te receber. Conversei aqui com o já formando da Faculdade Wenceslau Braz, o aluno Gabriel, do quinto ano, e a diretora da Faculdade Wenceslau Braz, Débora Vilela, participando do nosso programa nas ondas da Panorama.